E em tempos de pandemia, todo mundo quer se prevenir do novo coronavírus. Mas quais são os cuidados que os profissionais de saúde devem ter diante da Covid-19? É sobre esse tema que nós vamos conversar agora com o diretor assistencial da Oncomed, o doutor Estevão Albuquerque de Andrade. Bom dia para o senhor, doutor. É um prazer falar com você.
Bom dia, Thalita. É um prazer, viu?
É um prazer, doutor, e o tema aqui, nosso tema é sobre o coronavírus, não poderia ser diferente, mas hoje com um foco diferente. Já trouxemos os cuidados que aqueles pacientes com câncer devem tomar em relação à Covid-19, e hoje a gente fala sobre os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Quais são os cuidados principais, doutor?
Pois é, Thalita, nós temos que contar com esse contingente de batalhadores agora, né, dessa guerra, e não podemos perder nenhum, né? E para isso, os nossos profissionais que estão aí lidando diretamente com os pacientes, sejam suspeitos ou confirmados, né? Isso a gente só vai ficar sabendo na maioria das vezes depois. Eles precisam de cuidado redobrado, né, em termos de proteção pessoal, né? E é uma cadeia enorme, né, Thalita, de profissionais, porque não são só os médicos ou os enfermeiros, mas temos profissionais de higiene, porteiros, enfim, tantos outros que precisam de se precaver, porque toda vez que nós temos um afastamento de algum desses profissionais por suspeita da doença, aquele serviço fica descoberto, né? É um grande problema hoje na Itália, por exemplo. Então, os cuidados que a gente tem feito, inclusive lá na nossa clínica, né? É de disponibilizar para todos os profissionais aqueles equipamentos de segurança mínimos, e aí depende de cada frente de trabalho, né, onde o profissional está, para ele se utilizar de um ou outro equipamento, né? Mas assim, fundamentalmente, a paramentação do profissional, ela é essencial, né?
Em relação a esses equipamentos, doutor, o senhor já adiantou que depende de cada frente de trabalho. Uhum. Mas esses equipamentos, eles são essenciais e são um direito também do profissional, né?
Perfeitamente. Toda empresa de saúde, ela vai precisar de ter ali disponível para os seus profissionais esses equipamentos. A gente sabe que a gente tem tido uma dificuldade em adquirir material, mas não dá também para termos soluções alternativas, né? Então, o profissional da médico, por exemplo, que está ali atendendo pacientes suspeitos, ele vai ter que usar a máscara, vai ter que usar um óculos, né, para se proteger ali de algum material que possa ser expelido numa tosse, num espirro, etc., né? O profissional de enfermagem, normalmente, além disso também, das máscaras, do gorro, usa uma proteção adicional na frente, né? Uma proteção de acrílico na frente do rosto, porque lida com coleta de material biológico, etc., né? Muitas vezes vai precisar de usar aqueles capotes impermeáveis. E os profissionais da limpeza são os que estão mais expostos, né, Thalita? Porque eles sim estão ali circulando nos ambientes com todo tipo de secreções e materiais contaminados, né? Então, eles são normalmente aquelas imagens que a gente vê na TV internacionais, né? Daqueles profissionais todo paramentado, parecendo roupas de astronauta, né? Essa é a roupa indicada, por exemplo, para profissionais de higiene que estão lidando com pacientes confirmados. Então, a empresa, o hospital, a clínica, etc., tem a obrigação de fazer todos os esforços para disponibilizar esses materiais, né? Sem dúvida.
E esse cuidado desses profissionais de saúde não deve ficar só no ambiente de trabalho, não, né, doutor?
Não, Thalita. Pois é. Por mais que a gente se esforce por fazer com que o ambiente de trabalho esteja ali adequado, né? Eventualmente haverá alguma contaminação nas roupas, nos sapatos, etc. Então, todos nós que somos profissionais de saúde e que estamos circulando nesses ambientes, ao chegar em casa, nós precisamos de nos desfazermos daquela roupa que a gente trouxe da rua, né? A gente tem criado em casa, cada um na estrutura que tem, um cantinho da desinfecção, né? Aqui em casa fizemos isso aqui, por exemplo, a entrada da porta de serviços do apartamento. Mas cada um adaptar ali a sua realidade, um cantinho de desinfecção, onde você entra, limpa os seus pés num pano com água sanitária, tira ali aquilo que você pode tirar, que você trouxe da rua, até as chaves, a gente esquece de desinfectar essas chaves, né? Tira a roupa e dali você entra para dentro da sua casa, lava suas mãos e vai direto para o banho, descartando aquela roupa que você veio da rua, né? Isso para o profissional de saúde é imprescindível, né? Porque não basta os cuidados dos que você tem ali no ambiente, né? Inclusive no trajeto, né? Muitos desses nossos companheiros de trabalho aí voltam para casa de ônibus, né? Às vezes estão sendo até hostilizados por isso, né? A gente teve algumas notícias disso também, que estão ali com uma roupa branca, alguma coisa que os identifique como profissional de saúde, e tem que tomar cuidado nesse transporte também, até em casa.
Pois é, essencial é esse cuidado no transporte também, porque a gente sabe, né, doutor, que muitas pessoas que estão tendo que trabalhar, às vezes não têm condições de trabalhar de outra forma no seu transporte coletivo. Já há medidas em todas as cidades, cada prefeitura tomou sua medida em relação ao transporte público. Mas o ideal seria que esses profissionais, que qualquer profissional, para além daqueles que trabalham na saúde, tivessem uma roupa, por exemplo, para andar no transporte coletivo e, assim que possível, retirasse essa roupa, uma espécie, de, por exemplo, de uma capa, de uma blusa maior, alguma coisa assim?
Thalita, a gente costuma dizer que nessa questão do coronavírus, nenhuma medida é exagero, né? Tudo que for possível fazer é melhor. Então, se você consegue utilizar durante o transporte, e aí nós estamos falando principalmente da volta para casa, né? Porque na ida para casa você ainda não se contaminou no ambiente de trabalho, mas na volta para casa, utilizar uma outra roupa para você voltar é melhor, né? São medidas que vão sempre adicionar um pouco mais de segurança e diminuir a disseminação do vírus, né? Outras medidas importantes, Thalita, são as outras alternativas de atendimento, né? Lá no Oncomed, por exemplo, nós estamos durante essa semana já montando canais de teleatendimento para aqueles pacientes que estão acompanhados, sendo acompanhados pela clínica e que podem ser acompanhados à distância. Você evita tanto que o paciente venha a um ambiente onde pode haver algum tipo de transmissão do vírus, quanto você evita que o profissional se exponha, né, também a esses vírus, né? E aí são todos, desde o porteiro, né, nosso companheiro da portaria, nossas companheiras da higiene, até enfermeiros e médicos, né? E disponibilizar treinamento, isso também é muito importante, Thalita. Não adianta só colocarmos o material lá. A gente precisa de treinar as equipes, né? Elas precisam saber como usar. Na Itália também, que está servindo de lição para o mundo, né? A gente percebeu que muitos dos profissionais se infectavam na hora de retirar suas roupas contaminadas. E ali eles se expunham ao vírus e acabavam adoecendo. Então precisa de treinar, né? Precisa de relembrar. E na rotina a gente vai esquecendo desses cuidados, então treinamentos constantes. Isso é muito importante.
Doutor, e os cuidados básicos, aqueles primordiais, continuam sendo os mesmos? E lavar as mãos, higienizar com álcool em gel?
Nada mudou, Thalita. A gente continua, na verdade, nós não podemos relaxar e precisamos fazer disso um hábito nas nossas vidas, né? Eu vi esses dias as pessoas falando, mas no Japão tivemos menos casos. A cultura japonesa, ela já é essa, desses cuidados, né? Às vezes até um pouco exagerado, enfim, podem se fazer críticas, mas o fato é que nós aqui precisamos fazer disso um hábito, né? Lavarmos as mãos com frequência, né? E a água e o sabão, né? E quando possível, ou quando não for possível, na verdade, a água e o sabão, usar o álcool em gel, né? Evitarmos de sairmos por aí contaminando as coisas, né? Cuidarmos na hora de espirrar, de tossir, coisas que a gente não absorveu na nossa etiqueta social, a gente precisa fazer disso um hábito. Tirar o sapato ao chegar em casa, né? Isso é um hábito também que os orientais usam muito, nós aqui não temos esse hábito. Todos esses cuidados ainda são válidos, nós não podemos relaxar. Dá uma certa impressão de que a vida está tranquila, porque nós estamos aí em clima de feriado, né? A cidade vazia, as pessoas não estão circulando.
Parece férias, né, doutor?
Às vezes, até equivocadamente, né? A gente pensa que está de férias, na verdade nós estamos numa quarentena, então isso é muito importante. Nós nunca vivemos isso aqui, isso é grave. Mas não descuidar, não relaxar desses cuidados, né? Quando saímos à rua para comprar um alimento, para ir a uma farmácia, temos esses cuidados de higiene. Isso é fundamental, Thalita. E mais, se você me permite fazer mais uma colocação. a gente vê nesse momento, né, que a quarentena começa a fazer parte das nossas vidas e a rotina começa a ficar um pouco mais pesada, a gente vê ganhando força comentários e, ah, mas isso não é importante, ah, fulano de tal e Beltrano tem um vídeo aqui que está dizendo que essa quarentena de fechar tudo não é efetiva, que não é bem assim, e começam a ganhar força essas teorias que só vão nos atrapalhar, né? Só vão perturbar esse processo de cercamento do vírus que está sendo muito bem criado pelos nossos órgãos de saúde.
Doutor, para além disso, como você disse, tem as mensagens, as informações muitas vezes equivocadas. Há algumas fake news, nós aqui estamos tentando sempre desmenti-las, né, e trazer de forma a verdade sempre os nossos ouvintes, os nossos leitores. Tem uma pergunta aqui sobre água oxigenada e água comum. Uhum. É bom?
Olha, o problema da água oxigenada é porque ela pode ser irritante para a pele, principalmente para as mucosas, para os olhos, né? E assim, não é um produto de fácil utilização e de utilização prática, né? Ele pode ser usado, por exemplo, para, né, muitos usam para desinfecção de alguma ferida, essas coisas, mas para você fazer uma desinfecção maior, lavar as suas mãos, etc., a gente não recomenda, né? A água comum, ela é utilizada, ela vai ser utilizada junto com o sabão, mas a água oxigenada é muito delicado, né? Você pode acabar se machucando utilizando a água oxigenada. Nós não podemos esquecer, Thalita, que o principal é a água e o sabão, seja o sabonete líquido, seja o detergente, né? Nós estamos vendo as campanhas que pessoas estão fazendo aí para distribuir materiais de higiene para população de baixa renda. Isso é muito efetivo. Às vezes a população de baixa renda não tem como comprar, ou se tem, fica economizando ali o uso, né? Então a água sanitária é muito efetiva, né, para limpeza da casa, para limpeza dos sapatos ali, como eu disse, para você entrar em casa. O detergente é super efetivo na limpeza dos utensílios de casa, até para limpeza das mãos, se você não tem o sabonete, né? Então, vamos evitar essas outras coisas, porque elas às vezes podem nos prejudicar, né? Pelo mau uso, pelo uso em excesso.
Tá certo. O diretor assistencial da Oncomédia do Instituto Horizonte, o doutor Estevão Albuquerque de Andrade, conversou com a gente pelo telefone. É claro, né, doutor? Estamos tomando também as medidas aqui para combater o coronavírus. Tirou dúvidas. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Espaço aberto sempre para o senhor aqui na Rádio Super.
Estou à disposição. Bom dia para todos.
Ótimo dia para o senhor também. 7 horas e 50 minutos.